Conexão Entrevista está no ar, Álvaro Buzeto.
Cara, eu
sempre faço
nervoso.
Isso. Não mudou nada,
eu
né?
Eu tô nervoso.
Tá nervoso?
Tô.
Tá
é uma entrevista diferente hoje.
Gente, então vai lá, Facebook, não estamos na live, mas estamos no YouTube. Rádio Cultura Xaxim Oficial. Estamos com o nosso entrevistado já na bancada do Conexão.
Muito bem, pessoal que tá vendo, né? Tá aqui, ó, nosso colega de trabalho, Renato Rodrigues, que hoje, exatamente hoje, está oficialmente contabilizando 25 anos de trabalhos prestados aqui nesta emissora. Aliás, a única emissora em qual você trabalhou, não é verdade, Rodrigues?
Verdade.
E parabéns.
Paco, Giovano, pessoal que está na audiência, né, na sintonia da 96.9. Tudo começou aqui, Álvaro.
E se Deus quiser, vai seguindo.
Terminar aqui também, né?
Mas, assim, ó, eu é uma curiosidade minha, como profissional do rádio. Para todos os profissionais de rádio que eu entrevistei, não foram muitos, o seu Antônio Carlos eu entrevistei, o Filipinho numa ocasião, é saber como começou, como que surgiu, como é que começou aqui, né? E pelo tempo aí foi, tava, era novinho, menino novo, né?
Novo.
Tinha cabelo, né? Aí no caso, né?
É, na verdade, na época quem me trouxe pra cá, me indicou, foi a dona Lloyd Piaia, esposa do seu Ivanor, né? Contador aí da rádio. Ela que disse, ó, tem duas vagas na Rádio Cultura e tal. Eu disse, vou lá demitido, né?
Não trabalhava ainda?
Não, nem rádio não. Olha a diferença, cara.
Tu fazia o quê na época?
Na época, eu ajudava o Ciraí, ele tinha os transportes de entrega de rancho.
Ah, sim.
Na Cooper,
sim.
Isso. Olha a diferença, né? Mas vou subir lá, cara. Sempre que Deus quiser, né?
No uso do peito.
Nem sabia que era uma rádio. Subi aqui, conversei, na época era a Marta Salvadego, né?
Gerente.
Era a secretária. Uhum. Vladimir Ceresoli era o gerente. E a dona Eliane tava chegando na época e fazendo uma revolução aí, né?
Ah.
Não, na verdade, ela tava trocando.
Organizando a casa.
Organizando a casa, ó, porque antes era só funcionários que trabalhavam, né?
Sim.
Tava na mão de empregados.
Ah.
E daí ela tava fazendo a revolução. E daí foi contratado eu e outro guri na época, o Domingos.
Dominguinhos.
Vanderlei Domingos, é. Grande Dominguinhos, né?
Mora aqui,
trabalhamos juntos, tem 9 anos. E foi uma coisa, cara, que deu certo. Daí lá, conversamos e tal. Não, vem amanhã cedo, às 5 horas da manhã, pra aprender. Abri a rádio na época, às 5 da manhã. Era o Arquimedes Turra.
Grande Arquimedes,
hein? Tio Arque, como a gente chamava.
Saudoso.
4:30, nós estava aqui na frente, já os dois, ó. Começou, não, começa aí a história, né? Daí subiu Arquimedes, a gente não conhecia ele.
Já tava esperando ali.
É, e ele não conhecia
portão,
a gente.
De madrugada.
É, daí parou um senhor ali na rua e ficou parado, olhando pra rádio. E nós olhava pro cara. Ele pensou, quem que é esses dois loucos que estão na porta da rádio? Ele não vinha e nós parado, cara.
Um esperando o outro.
É, daí o Domingues pediu, bom dia, o senhor é o Arquimedes? Sim, sou eu, você era um dedo, né?
Cara? Grave, tá.
Daí a gente tá aí pra aprender, nós vamos começar a trabalhar aqui na rádio. Daí o cara dá aquele suspiro de alívio, né? Aí começou aí, cara, e nós olhava, na época era MD, cara, tava chegando o MD, saindo as cartucheiras, disco vinil, cara, era tudo diferente, né? Aqui tinha um aquário aqui no meio.
O quê?
Um aquário?
É que era uma casa, né?
É isso aí, ó. Chamava de aquário, separava a locução da sonoplastia.
Ah, achei que tinha peixe.
É, não, tinha peixe, tinha.
Igual a época antiga, né? O sonoplasta ficava na mesma.
Todos os programas eram com sonoplasta.
Todos.
O locutor, ele só abria a boca pra falar. Na gíria, nós que se virava.
Renatão, então, tu começou especificamente como o tal do sonoplasta.
Sonoplasta.
Por aí foi um tempão, só com sonoplastia. Ou fazia só mais alguma coisa aí?
Depois uns seis meses aí, a gente começou a fazer a cobrança também, né?
Uhum.
Serviço de banco, e daí quando vinha o técnico, o seu Osvino, pai do Maico, ficava acompanhando, tentando aprender. Ainda estamos tentando aprender. Ajudava.
Para, né?
Eu era auxiliar do técnico.
Um avião.
Bacana,
gente.
Né?
Renato, você pegou as várias fases do rádio, né?
Bastante.
Disco, cara. Cartucheira, o MD, trabalhou com nomes importantes do rádio, o seu Arquimedes, o próprio Antônio Carlos Bart, tem outros nomes, seu Alceu Della Corte, que para a cidade foram grandes locutores aqui.
O Alceu chegou depois, na época que eu entrei aqui, tinha o Arquimedes, Turra, Antônio Carlos, Dejanir José, irmão do Antônio Carlos, Luiz Grazel, Valdinei Fonseca. Na época era Valdinei Fonseca, hoje é Fonseca Filho.
Ah, olha, Valdinei Fonseca. Ele quer te matar agora, mas tudo bem.
Era turma, só que daí foi trocando, né?
Uhum.
Daí depois chegou a Marlene Linhares, entrou, trabalhou como locutora. Daí veio o Eduardo Prado, em seguida aí. Depois veio da Cira Augusto. Cara, foi trocando. Foi
25 anos, passou muita gente aí.
Muita gente.
Ô, né, Gilvano, faz uma pergunta pro convidado especial de hoje. Porque
olha,
hoje...
bom dia, Renato.
Bom dia, mais uma vez.
Mais uma vez. Renato, como que você vê a evolução? Porque eu comecei no rádio fazendo técnica também. E eu comecei fazendo técnica para o Eduardo Prado, lá em Caçador. E na época que nós pegamos, a gente já tinha um sistema, não podia programar mais que 5 músicas que o sistema caía. Então tinha que usar ainda o CD. Correr numa sala quando o ouvinte pedia a música para pegar o CD. Então, diferentemente do Renato, que ele pegou a cartucheira, que pegou
o MD,
que era diferente.
O vinil também.
E aí depois lá eles criaram esse sistema, esse mesmo sistema que a gente tem aqui, que é o SysRide.
É o digital.
A pergunta que eu te faço, na sua visão, como é que foi a evolução do rádio para chegar nos dias atuais aí, desde a época que você entrou há 25 anos atrás? Como é que você avalia?
Na época era o MD, conhecido mini disc aí, né? Era só comerciais e vinheta. Músicas era tudo vinil.
Tudo vinil.
CD também, chegando na época, tinha bem pouco CD. Então, os vinil ficava atrás da gente mesmo, né? Separado e do locutor, era tudo por sinal. Porque tu não escutava? Tu não escutava o que ele falava. Então, era só no sinal. E daí a gente fazia já as músicas programadas já. Deixava a pilha de disco, 2 pratos. Os comercial era um papel na mesa, era numerado. Ah, tinha o bloco das 8 horas, um exemplo. Daí tu programa 1, 10, 12, 15, 20, pá. Play, pause e parava. Se tu errasse, já era. Que ele só ia voltar depois que rodasse todo o bloco. Então ali tu programava 10, 12 comerciais pro bloco. Na hora de gravar, tu tinha que tirar o MD do estúdio e levar pra gravadora. E pra gravar lá não era fácil, pra editar. Era tantos cortes, ele parava. Então o locutor gravava 10 vezes o mesmo comercial para não dar muito erro na hora de cortar. Daí depois de cortado, editado, tu largava o comercial e um disco embaixo rodando para fundo musical.
Pra trilha.
Era tudo com disco. Então, depois que tava pronto, tinha que trazer ele, volta pro estúdio e colocar. E assim ainda, cara.
Olha.
O técnico tinha muito trabalho.
Sim.
Muito trabalho.
Mais trabalho.
Muito trabalho.
Se bobeava, era o técnico.
Tá. E hoje? Como é que você avalia hoje?
Hoje, depois veio a informatizado, aí mudou muito,
né? Digital, né?
Mas
digital.
A Cultura foi uma referência no estado, inclusive. Foi uma das empresas que ela sempre foi modernizando, se comparar com outras
emissoras. Foi acompanhando sempre, né?
E como é que foi essa modernização? Passo a passo, Renato?
Passo a passo, né, cara? Foi até interessante. E junto com isso, na época ali, veio o aumento de potência. A rádio, na época, era 1 quilo. Aí veio o aumento de potência para 2 quilos.
E agora, recentemente,
cara,
o FM.
Foi como tu sair de um carro 1.0 e pegar um 2.0, né?
Luxo.
Justamente.
E acompanhando, né, cara? Claro, a gente não vai lembrar de tudo, né, cara? Mas é...
A gente vai faturar aqui porque a audiência tá alta,
tá?
O
Paco tá louco pra fazer pergunta também.
Depois a gente volta com o Paco Barreto. Olha, gente, eu quero falar da Cressol. Tu vai tomar um café no Cabral hoje lá? Tomar aquele cafezinho especial lá na Cressol?
Vamos lá, né?
Ah, hein?
Se obrigamos aí, né?
É. Gente, então, por que que eu falo isso? Café, um chazinho, uma conversa, a cooperativa financeira feita de gente como a gente, como eu, como o Renato, como o Paco, como o Álvaro Buzetto e como você. É isso mesmo, fala a nossa língua e tem as soluções perfeitas aí para todos, seja para poupar, ter mais crédito, investir no futuro, na verdade lá você tá em casa, sabe como você sente em casa? Você tá em casa, então, seja qual for o seu plano, cooperar com os seus planos é o que a gente faz. Escolha a Cressol. Também com a gente já no supermercado, Festival do Pastel hoje, 3 pastéis por apenas R$ 9,99. E ainda, bife colchão mole, R$ 39,99 o quilo, chuleta de panela, R$ 26,99. E você vai encontrar músculo bovino com osso, R$ 18,99. É no Zanotto Supermercado. Marafim Móveis, feirão, R$ 1. Marafim, todos os roupeiros com apenas R$ 1 de entrada. Compre o seu roupeiro na Marafim, parcela em 20 vezes e ainda escolha o seu vale compras em até R$ 300, gente. Você pode ganhar até R$ 300 e aí você gasta como você quiser lá na Marafim Móveis, a loja do Cid, hein? Aqui em Xaxim, Xanxerê e também Faxinal. E a Injetron Engenharia começa o mês de março fazendo economia, melhor investimento com a equipe da Injetron Engenharia, na nossa cidade, na Avenida Plínio Arino Diniz, no centro. E a SB Salvados está com a promoção em tintas acrílicas, tinta Esmalte, selador e massa acrílica com 20% de desconto à vista. Produtos de salão de beleza, higiene pessoal, promoção especial, SB Salvados na linha Erivalzinho, saída para a cidade de Lajeado Grande, na SC156-991-2541-22. Voltamos, estamos conversando com o Renato Rodrigues, que está completando hoje 25 anos de cultura. E, bom, o Renato disse que não tem nenhum problema do Paco sentar na mesa do lado dele. Então, por isso que nós convidamos o Paco para ficar com a gente aqui. Porque tem uns que não querem ficar do lado do Paco Barreto. Não vamos falar, né? Por quê, porque não vem o caso agora. Mas, Paco Barreto, o microfone está aberto aí para você entrevistar o nosso convidado.
Se tiver algum segredo que tu queira saber.
Segredo? Renato Rodrigues, tem capricho, um segredo, olha, que eu quero saber.
O que, que tu vai perguntar aí?
É. Ao longo de 4 anos, aí convivendo, ó, ao seu lado, a gente acaba criando algumas afinidades, né, no nosso ambiente de trabalho, um pouquinho mais com uns, um pouquinho menos com outros, né? E a gente criou uma grande afinidade, né?
É. Cuidado.
Cuidado.
E em todos esses 4 anos eu vi você uma vez estressado. Podemos assim colocar.
É.
Que eu sou uma pessoa um pouquinho mais estressada.
Pouquinho?
É.
Bem pouquinho.
É.
Desparelho?
É, um pouquinho. Eu queria saber o segredo. O segredo para você manter a calma e manter harmônico sempre o seu bem-estar no trabalho.
Mas tu viu ele bastante, cara, então, só aproveita, porque eu em 12 anos que eu vou fazer, eu vi ele acho que 2 vezes estressado.
É, uma foi.
Cara, o que eu vou te responder? Olha, sei lá, cara. Deve ser da pessoa, né? Manter a calma, às vezes, tu. Faz de conta que não é com você.
Olha, né?
Ali. Olha o segredo, gente.
É.
Presta atenção,
é uma aula, né? Porque deve um ambiente pessoa, de trabalho, né? A gente deve manter o harmônico, né? Leve. O Renato é quem transmite a leveza, né?
Tranquilidade, é verdade, né?
Tranquilidade.
Vem na pessoa, né?
Tu já percebeu?
É verdade.
Porque quando a gente tá meio estressado, você depara com o Renato,
ele é
aqui
o
dentro.
Cara, é o cara. Tá escolhambada a coisa, todo mundo brigando, ele é o cara que chega e para.
Sai com a piadinha.
Sai com uma piada e aí mudou o clima já.
Tem aquela pessoa que tá andando, tu diz bom dia, só se for pra você. Pô, tu nunca viu o cara na frente. O cara tá nervoso, né?
É. Equilíbrio.
É. Aprendeu muito, né? A Dani. Nossa, foi falando logo, eles dão risada.
Pegadinha.
É assim.
É assim. Conviver com o Giovanni também, né? Já sabe que o bicho velho aí, tu tem que cuidar o que você pergunta pra ele. Né? Cara, mas essa ilustração que o Paco fez é verdade. Em 2 anos que eu tô aqui, acho que eu 2 vezes que eu posso dizer, o Renato tava estressado hoje, tava preocupado hoje.
Duas vezes. Né?
2 vezes apenas. É. Uma, eu não lembro o motivo. Uma eu lembro o motivo, mas não vou relatar aqui. Foi um dia que ele pediu as contas aqui.
Nossa!
Mas a pessoa que objetivou não tá mais aqui, então não vem ao caso. Aquela vez lá eu vi ele bravo, né? Que foi a única vez que eu sabia o motivo.
Quase, outra estragou os anos.
Quase que chegou nos 18 só. Chegar nos 18 só. Cara. Deu feio, né? Deu briga feia.
Tudo bem, mas ficou, né?
Uma tranquilidade, né?
É.
E chegando a 25 anos, o que te passa na cabeça? O que tu pensa? Mas 25 anos.
Ah, 25 anos, né, cara? Muita coisa passa na cabeça, né, cara? O cara aprendeu muito aqui, né? Um pouquinho com cada colega. Na verdade, aqui a gente aprende todos os dias, né?
É verdade.
E qual foi a situação que mais te lembra, assim, hoje, assim? Qual foi o momento, assim, que, pá, 25 anos, essa aqui foi a
situação que te marcou?
O momento em que eu...
o momento da impotência, como foi falado, cara, foi novidade aí pra região, né?
Teve tristes, teve...
Isso, daí é...
Né?
Tragédia da Chape marcou bastante, né?
Porque o Renato, gente, vou falar, o pessoal às vezes não sabe, a gente brinca, mas começou como sonoplasta. Aí foi pro setor de cobranças, parte técnica da Toia, ele manja também. E a parte técnica aqui, cara, comunica,
não,
faz reportagem esportiva.
Não, mas isso aí não é nada. Me conte o que tu me contou ontem.
Pronto.
O que eu te contei ontem?
Das transmissões de missa.
Quando chegamos aqui, cara, as transmissões de missa, porque na época não tinha WhatsApp, era tudo rádio, cara, não tinha o que tem hoje. Então, geralmente, todas as missas, as festas grandes, era transmissão ao vivo. Mas não era que nem hoje chegar com uma maleta e instalar, era 50, 100 metros de fio.
Tu tinha
que pegar uma linha telefônica da residência mais próxima, levar até a igreja, até o salão da comunidade, até o campo, quando era transmissão de futebol. Baixo de chuva, frio. Arrebentava o fio na metade, não tinha que voltar.
Jogo também.
Choque,
é assim.
Um choquinho atrás do outro.
Futebol
tudo ligado,
também,
cara, tudo ligado. Até lá, emendava o fio e não podia ficar muito tempo fora do ar. O monitor, nossa, pra ter uma ideia, cara, era com pilha.
Nossa senhora.
Antigamente, né, cara, era um rádio de carro, as caixas de som na parede, monitor a pilha. Transmissão de jogo, caía as pilhas. Saía do ar.
Uhum.
Caralho, coloca as pilhas. Não, vocês dão risada, cara, lá no começo.
Risado, né? Era difícil.
Na o Giovano pegou essa parte de comercial aí, cara.
Eu peguei a parte digital já, então nem dá pra reclamar.
Teve uma época aí, Giovano, que o Eduardo estava dando jornal no MD e travou o MD e não sei as matérias.
Uhum.
E nós começamos a dar risada. Acabou o jornal.
Acabou o jornal.
1:30, dona Eliane. Chama os dois, tá?
Pronto.
Mais uma, tchau pra vocês. Cara, foi Eduardão lá.
Mas gafes no ar teve as pampas, né? Dos locutores.
Não saía matéria. Sim. Não tinha recurso de hoje. Hoje tem 10 matérias, uma não vai e entra outra.
Isso mesmo.
Lá era uma matéria no IMD e travou aquele trem.
E aí?
E aí? Não sai nada. Um olha pro outro e os dois começam a dar risada. Acabou o jornal do meio-dia.
Aconteceu,
cara.
Hoje muito, tu cara. Tem achando improviso, né?
Mas você sabe, Renato, que os grandes comunicadores, e você é um, surgiram da sinoplastia.
É, daí.
Começava ali, né?
Começava ali. E hoje o maior pecado do rádio no Brasil hoje é pouquíssimas rádios no Brasil que ainda contrata o sonoplasta. É pouquíssimo.
Não tem mais, né?
Não tem.
É difícil,
a maioria,
né,
já quer a pessoa que vá ali fazer o trabalho. É por isso que a nossa profissão tá escassa, porque tu vai fazer um curso de jornalismo, rádio, TV, você não tem essa prática, essa habilidade, eu diria assim. Então, é um pecado isso, é um pecado, porque a nossa geração pode passar aí, e aí, como é que a gente vai incentivar, por exemplo, a alguém entrar no rádio? E para você entrar já de cara, não é fácil, não é verdade, Renato?
Ah, naquela época já era difícil, cara. Hoje...
Naquela época era muito mais difícil.
Mas hoje não é diferente também, né?
Mas hoje tem um sistema que você, aquilo que tu falou.
O sistema, sim. Sistema. Hoje tem rádio que a maioria da parte é sistema que toca, né?
É.
Uhum. Antigamente não existia isso daí, cara.
E hoje, na verdade, a gente vê, na sua época, eu acho que você pode até comentar, o índice de pessoas que tinham interesse em atuar no rádio era bem superior ao que a gente tem hoje. Hoje, a gente, para encontrar um jovem.
Nossa.
Que tenha aí a vontade, a habilidade para atuar no rádio, você tem que campear muito tempo.
Para aprender mesmo
é. Antigamente tinha que aprender, né? Tinha que aprender.
Sim.
Tu não aprendia, tu não entrava. Ia embora e pronto.
O teste era fogo.
É, hoje já não há mais essa abertura também das emissoras de colocar alguém que não saiba.
É.
Né? Tem que ter alguma experiência. É. E aí. Às vezes falta isso, né?
Mas na época, se fosse eu assim, já era, né? Na época, até a época, eu lembro que o Clarimiro Lende pedia assim, ó, eu queria alguém que fosse casado, por causa de horário, final de semana. Sim. E tal, com vontade e casado. Sossegado. Ainda bem que eu era casado.
Eu era casado, né?
Mas sabe que a sonoplastia, eu comecei no sistema digital. Comecei fazendo sonoplastia pro extinto 190 das 11 às 11h45. Que era o Renato que fazia. Uhum. Eu fiz um tempo para aprender a lidar com o sistema e ensinar e aprender muito. Ia na UPEC, né? Então começava geralmente assim. E a maioria dessa leva de locutores aí da nossa começou assim.
É.
Aqui, acho que, se não me engano, o Gilney também começou fazia sonoplastia, o próprio Sérgio iniciou também, né? Então acho que a maioria aí da nossa faixa etária.
Sim.
O Paco é de uma linha mais nova aí.
Uhum.
Né? Não sei se começou fazendo, acho que já começou.
Não, eu me acharam bonito e me colocaram dentro do rádio.
Que vira, passa. Mas é uma peculiaridade do rádio da faixa antiga. É isso aí, tu começava aqui, ó, na mesa. Aí.
Mas a pergunta é, acho que é importante essa questão.
Só deixa eu dar umas parabéns aqui pro Renato.
Ah, tá?
Já não esquece a pergunta.
Tá. Ouvindo,
parabéns, Renato, tá bom, tá. Que continue assim, que está excelente. Bom dia, Renato, sucesso, aquele abraço. Tem ouvido, só que se xingar nós, né, tiramos do ar,
ai,
sabe
ai,
como
ai.
É que é, né?
Ela vai contar alguns
depois segredos. Depois eu vou ouvir fora do ar por uma questão assim de ficar, nós temos que ter o controle, isso aqui sempre
alguns,
teve, né?
Vai que
é um segredo. Conta alguma coisa, uma falha assim, além dessa que aconteceu, alguma coisa que você falou, putz, esse ouvinte é meu pai do céu.
Eu tenho uma passagem que...
Eu vou ouvir fora do ar.
Eu lembro que mais me marcou, foi um momento engraçado. Né? Claro que foi na hora do brick, porque a gente tá aí na hora do brick há o quê? Uns 8 anos, 9 já?
É mais.
Na época a gente fazia, não era do meio-dia também, e naquela ocasião estávamos eu, o Renato e o Mauro Dallagnol fazendo o meio-dia ali, o Mauro atendia as ligações. E naquele dia, lá naquela fase, eu tava utilizando um aparelho na boca e não conseguia ler os textos. Né? Não, o Renato vai ler os textos e você só interage aí. Tinha uma promoção numa loja aí, né? Uma promoção que era de botas. Ele inverteu o S, colocou antes, né? Da letra. Cara, não tem mais problema. Não foi possível, né? Fazer. Até hoje.
Era botas e ele leu o quê?
Botas? Cano longo.
Não. Foi tu que leu, né?
Fui eu.
É.
Eu tenho gravado isso aí em casa.
Ele botou o S logo após o O do bó.
Ah!
É. Daí.
Sai na corrida, né?
Não, cara, é incrível, né? Lembra porque foi engraçado, né?
Tudo bem. Mas a minha pergunta é: você iniciou aí no sonoplastia, né?
Sonoplastia.
Quando foi o momento que você entrou no ar?
Primeiro programa que tu entrou assim,
na verdade,
ar,
assim,
falando.
Ó, no sábado já tinha jornada, eu já fazia plantão Pontones, de começo.
Olha aí.
Deu uma explicada por cima.
Uhum.
Não era aquelas coisas.
Aí.
Mas ia. Era só passar resultados dos outros jogos, sim. Mas é.
Não é só passar. É passar.
Tinha que passar.
Isso.
Era rádio. O único canal que tinha era o rádio.
Era o rádio.
Não existia outro canal, né, cara? Então começou ali. Daí de manhã cedo o Arquimedes também dava um texto pra ler, um imobiliário e tal. Eu lembro até hoje, o primeiro imobiliário é Novo Teto. Era ali onde tem a Mega hoje, ó. Em um mês fechou a imobiliária.
Novo Teto é boa.
Boa, tá legal.
Eu tava buscando o nome aqui.
Vamos ver o ouvinte, senão não vai dar tempo aí, gente.
Presta aí, ó. Explique à população o que é sonoplastia. Eu não sei.
Sonoplastia.
Rafa, que é isso? Sonoplastia
técnica.
É, cuida a mesa de som. O locutor só faz a locução.
O locutor só fala.
Só fala.
É.
Sonoplasta largava músicas, comercial, atendia o telefone.
Cuidava de tudo, hein?
Viu, isso, Rafa? É o tal do sonoplasta.
Play, quem parava. Operava a máquina.
É, hoje é operador de áudio, isso. Tem mais nomes
então
aí.
Já explicou, não sabe? Viu que interessante? É. O Rafa é nossa idade, tem 40 anos, sei lá.
Eu não sabia.
Não sabia. É porque não é do ramo. Vamos mais um vídeo.
É diretor de mesa de som.
Daí o Paco, o pessoal aí. Me lembra aí o tempo do pessoal da rádio aqui. Andava com uma bolsa de fio aí, rolo de fio aí, espichando de fio aí também aí nas comunidades. Transmitia o jogo também, né?
Fez muito isso daí.
Aquela fiozarada lá, mas dava 100 quilos, acho.
Óbvio, ouvinte.
O alemão, lá em Coronel Freitas.
Lá em Coronel Freitas, é alemão?
É alemão.
Aqui, ó, mais uma aqui,
tem mensagem,
ó.
Mensagem aqui também, ó.
É mesmo?
Bom dia, conheci o Renato no estádio do Guarani transmitindo um jogo de futebol. E aí, o seu Arnaldo Nardi mandou um abraço pra você, pelos 25 anos.
Arnaldo.
Ele grande falou, abraço ao nosso Cid Moreira Tupiniquim.
Oh,
eu comecei.
Eu conheci o Renato primeiro que, como é que é assim? Eu conheci você não me conheceu.
Lá em Caçador.
Lá em Caçador, eu assisti o jogo do Guarani. Futebol, o Renato lá fazendo pista.
Olha.
Depois eu fui pras quadras,
Fazendo pista, quadra,
reportagem.
Quadra. Parabéns, Renato, pelos 25 anos, dedicação e trabalho. É uma satisfação, alegria muito grande quando você. Era uma satisfação, uma alegria muito grande quando você vinha todos os meses fazer a cobrança na rádio. Sempre tínhamos um assunto e uma novidade para compartilhar com você. Eu também estou aqui na Miranda Firme e Forte. Aos meus 25 anos, forte, um amigo.
Michele! Ô, Michele, aquele abraço.
É verdade, olha.
Deus conceda muitos bons anos de vida e trabalho pra você. Que legal, hein?
Não dá mais tempo, gente.
Não dá mais. Acabou o programa!
Acabou. Ah, não, espera aí que ele não falou quando entrou no ar definitivamente.
Termina
o caos. Não, mas aí, periodicamente, todos
os
dias.
Um horário teu, assim, um programa?
Já começou o Brick, depois, antes do Brick, eu tinha um horário no final de semana.
Mas quando começou o Brick?
O Brick começou em 2013, a minha hora do dia.
13?
2013. 10 anos vai fazer.
Ali ele assumiu um posto oficial, né?
E quem,
Ederson Moreira na época.
E quem teve a ideia do Brick pra você?
Cara, essa hora do Brick nós escutava em 99 de Coronel Freitas. Quem fazia era o velho Nardino. Eu não sei o nome dele, eu chamo ele velho. E um dia aqui começou uma conversa de um programa.
Aldecir.
E tal. E daí a gente trocou uma ideia com aquela direção, tudo, e aceitaram.
Adaptou ao formato.
O nome, mas quem levou o milagre foi uma santa só.
Tá bom, esse é importante.
Mas o programa, o Brick, é importante falar que ele saiu do ar um período, né?
Saiu.
Um ano.
Ficou um ano fora, ele voltou no sábado à tarde, depois voltou no normal do meio-dia, tá até hoje.
É o carro-chefe também.
É
um carro-chefe. Pra quem não sabe, ouça o Brick. Brick compra, vende, troca. piada e notícia séria.
Tem quem não gosta, mas daí não ouve.
Não, mas aí é outro problema. Por isso que inventaram o canal.
Até hoje, em 12 anos de Brick, uma pessoa reclamou.
É, aí, ó, viu?
Uma.
Não, não gosta do Palmeiras, assista o jogo deles também. Vai mudar o quê, né?
É. Parabéns, Renato. Abraço, até amanhã.
Patrinho tá ficando azul.
Tá pronto aí o salgadinho já?
É. E venha mais 25 anos aí é bodas de ouro.